transparência, que o senhor ministro, aliás, aqui criticou o PSD que não a tinha, o senhor ministro tem uma obrigação, que é dizer à Assembleia da República, e eu acredito que a respeite, o que é que vai fazer com a TAP. Se vai privatizar, a quem, como, quando, qual o modelo, qual a percentagem. O governo tem que ser transparente relativamente aos planos da TAP e acho que nos deve essas informações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir no debate em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro e restantes membros do Governo. Muito já foi aqui hoje dito, mas é importante que se diga de forma muito clara para quem está lá em casa que aquela que tem sido a injeção de capital público na TAP, os 3.200 milhões que já aqui foram mencionados, vai custar a cada contribuinte 310 euros, três vezes mais do que os ditos 125 euros de apoio que agora o Governo vem dar como se fosse um grande favor neste contexto de inflação. Só que o problema não é apenas deste valor exorbitante e da opção de privatização ou não. O problema começa desde logo em termos injetados este dinheiro público para depois vendermos a TAP. Sabe-se lá em que condições, se há o desbarato, qual a percentagem e o que é que o Governo vai efetivamente fazer, inclusive é para salvaguardar aqueles que são os interesses dos trabalhadores. Mas o problema é também a falta de respeito do Conselho de Administração para com os dinheiros públicos. Porque já aqui se falou nos BMWs e no custo que eles teriam. Mas eu recordo, e é importante que isso se diga, que no Orçamento Suplementar de 2020 o PAN propôs e alertou para o caso dos diretores que recebiam salários dourados de 30 mil euros e que esta Assembleia poderia acabar com este tipo de benefícios, como por exemplo também o acrescer casa ou viatura própria, e na altura queríamos impedir de facto estes devaneios faraónicos dos dinheiros públicos e esta proposta foi chumbada por este Parlamento com a abstenção do Chega, com o voto contra do PS, do PSD, do PCP e do Bloco. E agora ouvimos aqui várias críticas, mas o Parlamento, quando também teve a oportunidade de pôr mão nos devaneios da TAP, do Conselho de Administração da TAP, não o fez. E portanto, Sr. Ministro, aquilo que é importante a este tempo de saber é onde é que está a coragem do Governo para pôr mãos, por um lado, nos devaneios do Conselho de Administração. E o que é que os portugueses podem esperar desta privatização?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caras colegas, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Naquele primeiro semestre de 2020, deixar cair a TAP era uma solução tão boa que nenhum país comparável a seguiu. Nem com a Lufthansa, nem com a Air France, nem com a KPLM, na Liberal Holanda, embora eu hoje vou-me refriar de perguntar à Iniciativa Liberal se já lançou um anátema sobre Mark Rutte da Holanda, porque a Iniciativa Liberal anda com pouco sentido de humor e depois lança-me um anátema a mim. Ninguém seguiu. Portugal pôs 3.2 mil milhões, a Holanda pôs 3.4 mil milhões. A questão não está se houve injeção de dinheiro público. Governos de esquerda, de centro e de direita o fizeram. A questão está em se o dinheiro é devolvido. A questão está em que valor se cria através da empresa de bandeira. E, portanto, o Sr. Ministro dizia há pouco que a questão não era entre uma TAP privada ou uma TAP pública, mas entre uma TAP a funcionar ou fechada. Mas essa questão ainda hoje se coloca. Há cinco pilares essenciais da missão da TAP. Assegurar as conexões globais de Portugal, assegurar a coesão nacional, fazer inovação e desenvolvimento numa altura em que a aviação está em transformação estrutural, apoiar setores essenciais da nossa economia, como o turismo, e ajudar Portugal a subir na escala de valor. A pergunta que nós temos a fazer a nós mesmos, e apenas uma, é se uma TAP privada ou pública cumpre melhor com esses desígnios, sim ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir no debate, tem agora a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado do PSD, Paulo Meniz. Mais nenhum partido aqui representado na Assembleia da República, os restantes partidos da oposição que estão aqui na Assembleia da República estão a governar. E nem por isso nenhum dos outros partidos que aqui está se furtou a defender e a assumir uma posição. Essa é uma boa desculpa, mas não é suficiente. Um partido que quer governar um país tem obviamente também na oposição dizer o que faria se estivesse no governo. É o que fez o Chega, é o que fez a IEL, é o que fez o Bloco, o PCP, o LIVRE e o PAN. O PSD, zero. Porquê, Sr. Deputado? Devolvo-lhe essa questão. Porque a coragem de governar é a coragem de tomar decisões difíceis. E o PSD... E o PSD não tem a coragem de assumir o que é que faria. A consequência do discurso do PSD era o fim da TAP. Não custa assumirem que a posição do PSD era o fim da TAP. O Sr. Deputado Paulo Muniz fez uma conta. Já o avisei em abril. No final do ano... Tenha calma, Sr. Deputado. No final do ano, os prejuízos pelas minhas contas vão ser de 400 milhões de euros. Bem, se não foi isso que eu disse, o que eu te disse foi o que todos ouvimos. E eu acho que o Sr. Deputado tem que esperar pelo final do ano. Já ouvimos aqui críticas ao desvario e desorientação na gestão da TAP. Há um plano de reestruturação negociado de forma criteriosa e exigente com a Comissão Europeia. Se ainda há aqui alguém no PSD que sabe qual é a relação de um Governo da República com a Comissão Europeia, compreende bem o que estou a dizer quando falamos de uma negociação difícil, criteriosa, monitorizada ao milímetro por Bruxelas. Esse plano de reestruturação foi negociado e esse plano de reestruturação foi aprovado pela Comissão Europeia. Estava previsto e está previsto no plano de reestruturação atingirmos resultado operacional positivo em 23, resultado líquido do exercício positivo em 25. Sr. Deputado, deixe-me dizer que no primeiro semestre de 2022 a TAP já tem resultados operacionais positivos. Sr. Deputado, o que foi negociado e acordado com Bruxelas era atingirmos resultado operacional positivo no final de 2023. Nós atingimos resultado operacional positivo no final do primeiro semestre de 2022. A avaliação... Resultado operacional positivo. A avaliação que se faz da gestão de uma empresa é o cumprimento deste plano de reestruturação. Nós podemos fazer uma lista daquilo que nós achamos que são más decisões de gestão. No final do dia, aquilo que nós vamos pedir à administração é que cumpra aquilo que foi negociado, acordado e estabelecido com Bruxelas. Está-se a cumprir antes das metas que foram estabelecidas com Bruxelas. O PSD, a IEL, o Chega é diferente, já lá vamos ao Chega. A grande preocupação do PSD e da IEL, e o PAN agora reproduziu, fico sempre na dúvida qual é a posição do PAN, é sobre aquilo que se está a perder e aquilo que os portugueses estão a suportar para aguentar a TAP. E se a TAP vai ou não pagar aquilo que lá foi injetado. Aquilo que a direita não entende, nem nunca entenderá, aquilo que a direita não entende e não entenderá, é porque não consegue separar desde logo aquilo que é o acionista enquanto Estado daquilo que é o país. E a verdade é que a TAP está hoje a pagar aos portugueses desde o primeiro dia em que ela foi salva, em passageiros transportados, nas exportações que faz, nas compras que faz às outras empresas nacionais, no apoio que faz ao turismo. O que é verdadeiramente importante é aquilo que a TAP proporciona ao país. E é aí que se mede a decisão do Governo em investir e salvar a TAP. Já tem a segunda ronda a seguir. O Chega tem uma posição diferente. Acusam o Chega de populismo. Mas o que o Chega fez aqui não foi populismo. O que o Chega fez aqui foi enganar o povo português. Porque das duas uma, ou o Chega cria e quer e mantém a intenção de salvar a TAP e isso custa dinheiro público, ou o Chega não quer salvar a TAP, não quer gastar um cêntimo de dinheiro público a TAP e não pode fazer a intervenção que o Sr. Deputado fez. E é por isso que eu lhe digo, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não fez aqui um exercício de populismo. O Sr. Deputado quis enganar os portugueses, quer ao mesmo tempo defender, quer ao mesmo tempo
quer ao mesmo tempo mostrar que está preocupado com o dinheiro que foi injetado na TAP, ao mesmo tempo que quer que se salve a TAP. Não explica é como é que se salva a TAP sem dinheiro público. Senhor deputado, eu não tenho nenhum problema com este tema, que este dossiê me fique agarrado à pele. Fiz sempre o meu trabalho com orgulho de estar a servir a República e estar a servir o meu país, quando tomámos esta decisão. E há uma coisa que eu lhe garanto, Sr. Deputado. Sr. Deputado ainda vai sair deste Parlamento e eu ainda cá vou continuar. Pode ter a certeza disso. Ao PCP, ao Bloco de Esquerda, e ao LIVRE, e à intenção genuína de salvar a TAP, de preservar a TAP e de reconhecer a sua importância nacional, eu queria vos dizer o seguinte. Na aviação, a TAP opera num setor fortemente consolidado. Nós não temos praticamente exemplos de sucesso de companhias de aviação, então no quadro europeu isso é óbvio, que tenham conseguido sobreviver nas últimas décadas sozinha. Essa é a primeira razão para que nós achamos que a melhor forma de defender a TAP a longo prazo, garantir a sua viabilidade, é garantir também que a TAP possa integrar um grande grupo de aviação que possa aproveitar e desenvolver o hub em Portugal e garantir que a TAP não está de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, a lutar pela sua sobrevivência como esteve nos últimos 20 anos. Nos mais de 20, 30 anos. Mas há outra coisa que quero dizer aos senhores deputados. E as coisas são como são. São como são, ou pelo menos são como a maioria do povo português ainda quer que elas sejam. E é verdade, senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE, é que no quadro legal europeu com que nós operamos e que nós, Partido Socialista, aceitamos, não é a mesma coisa ser acionista público e acionista privado. O senhor deputado Paulo Muniz regozijou-se, mal, como disse a senhora deputada Mariana Mortágua. Mas a verdade é que nós temos uma legislação que não trata de forma igual um acionista público e um acionista privado. E enquanto que o acionista privado pode injetar aquilo que quiser numa companhia aérea sem prestar contas, o Estado não consegue fazê-lo, sem com isso apresentar um plano de reestruturação que tem medidas com impacto na companhia como aquelas que nós acabamos por ter que adotar na TAP. O plano de reestruturação não foi desenvolvido para limparmos a empresa e a privatizarmos. Nós não temos um plano de reestruturação para privatizar a TAP. Nós temos um plano de reestruturação porque era a única forma daquele momento em que nós tínhamos aviões todos no chão e uma empresa já com dificuldades antes da pandemia de a salvar. O plano de reestruturação, independentemente da Comissão Europeia, tinha sempre que ser implementado se nós quiséssemos salvar a TAP. A alternativa a não implementarmos um plano de reestruturação e mantermos a mesma dimensão que nós tínhamos, como o PCP sempre quis, era nós pormos mais o dobro daquilo que nós injetamos na TAP. E nós tivemos que fazer uma escolha e tomar uma decisão, no respeito também da legislação europeia. Garantir que nós conseguíamos passar por aquele mau momento que a TAP estava a viver e garantir que a TAP continuará a existir no médio e no longo prazo. Este é o melhor serviço que nós fazemos à TAP e é por isso que nós não temos um dogma no que diz respeito à abertura do capital da companhia aérea. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Iniciamos agora a segunda ronda deste debate. Pelo Partido Socialista, tem a palavra, em primeiro lugar, o deputado Hugo Costa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Aquilo que o Sr. Ministro das Infraestruturas acabou de dizer é para nós crucial. O plano de reestruturação era a forma de termos uma TAP no médio e no longo prazo. Era a forma de não termos uma empresa que fosse liquidada. Mas